Coberco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
A Aurora, agora é a Aurora Coop. E Coop é fazer juntos. Somos mais de 100 mil famílias cuidando de cada um. Coop é pensar no amanhã e no depois de amanhã também. É grande parte de tudo que a Aurora Coop é e sempre será. E hoje também levamos essa essência em nosso nome. Uma nova marca que é ainda mais a gente. Somos Aurora, Nobre e Peperi. Aurora Coop.
Entra no ar pela rede de comunicação cooperativista o informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Aurora Coop avança no mercado externo em 2023. Deputada Daniela Rainer quer leis mais duras para invasores de terras. Senar Santa Catarina oferece mais de 400 capacitações gratuitas em março. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
Os dias de campo das cooperativas catarinenses estão na reta final neste ano de 2024. Cada uma dessas promoções com suas características próprias, aliado à possibilidade de demonstrações práticas de novos produtos, equipamentos e serviços, os dias de campo também têm sido o fórum para lideranças do cooperativismo e do agronegócio expressarem suas indignações por falta de solução de problemas que o setor enfrenta há muitos anos e que vem sendo ignorado por parte das autoridades responsáveis.
Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas, para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
E nesse domingo, dia 3, o cooperativista João Carlos de Domênico está de aniversário. João Carlos de Domênico, dedicado ao agronegócio. Sua história se mistura ao crescimento do setor agropecuário e da cooperativa de Campos Novos e da região. Onde João Carlos de Domênico é presidente, também é figura atuante nas ações de interesse ao homem do campo. Parabéns, cooperativista João Carlos de Domênico, pela passagem de mais um aniversário. Parabéns da equipe de comunicação da FECO Agro Santa Catarina. Muitos anos de vida. A Cooperativa Central Aurora Alimentos, Aurora Coop, apresentou na semana passada o balanço e o relatório do exercício de 2023, que foram aprovados pela Assembleia Geral das Cooperativas Associadas. Com um mix de mais de 850 produtos das marcas Aurora, Aurora Premium, Aurora Bem Leve, Nobre, Peperi e Alegra, a empresa está presente na mesa dos brasileiros e de consumidores de 80 países. Os resultados do exercício refletem o quadro geral de dificuldades e se expressa em uma receita operacional bruta de R$ 21,7 bilhões e um resultado negativo de 0,63%, ou R$ 137,9 milhões, integralmente absorvido pelo Fundo de Reservas. No relatório consta que a Aurora Coop assumiu no ano passado as operações da Unidade Industrial de Carnes da marca Alegra, localizada em Castro, Paraná, que pertencia às cooperativas Frisia, Capal e Castrolanda. Na transação, a Aurora Coop ampliou em 12% sua capacidade industrial de abate. Agora, as 8 plantas têm uma capacidade de abate e processamento de 32.092 suínos por dia, com elevado nível de otimização das unidades. As unidades industriais de suínos instaladas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul abateram 7.376 milhões de suínos, volume 3,2% superior ao ano anterior. A produção in natura evoluiu 2,9% para 705.900 toneladas e a industrialização de carnes suínas cresceu 6%, fechando o ano com 428.400 toneladas. Volume de leite captado das cooperativas do sistema Aurora Coop atingiu 472 milhões e 300 mil litros gerados por uma qualificada base produtiva no campo, formada por 2.998 produtores cooperados. A industrialização de lácteos registrou discreta variação de volume com a geração de 203.181 toneladas em bebida láctea. A Aurora Coop investiu numa moderna linha de envase de leite UHT, o que possibilitou modernizar o layout da embalagem seguindo tendências contemporâneas do mercado. As 9 plantas de abate e processamento de aves juntas têm capacidade instalada para o abate de 1.607.000 frangos por dia. Fato relevante foi a conquista da habilitação para o mercado do Reino Unido na unidade avícola de Xaxim, Santa Catarina. A avicultura industrial de corte da Aurora Coop conta com uma base produtiva a campo, formada por 2.236 propriedades de avicultores cooperados, localizados em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. No ano passado, as 9 plantas industriais de aves abateram 320 milhões e 800 mil cabeças de frangos, registrando um incremento de 11% em relação à totalidade de aves abatidas em 2022. No ano passado, a produção in natura de carnes de aves aumentou 3,2% para 665.900 toneladas e a industrialização se manteve em 58.300 toneladas. Visando manter a posição de terceiro maior grupo agroindustrial brasileiro do segmento da proteína animal, a Aurora Coop investiu 2 bilhões e 700 milhões de reais no último triênio para a modernização e ampliação das unidades Fabris e a aquisição de novas plantas industriais. Os dirigentes reforçaram que para 2024 uma ampla gama de ações será desenvolvida, entre elas a ampliação do frigorífico Aurora São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, o atendimento à rampa de crescimento de abate do frigorífico Aurora Guatambu, Santa Catarina, cuja ampliação foi concluída, a reavaliação do mix produzido em cada planta industrial, com foco em otimização e maximização de resultado, e a otimização das linhas do recém-adquirido frigorífico Aurora Castro, no Paraná. Apesar de problemas de excesso de chuvas em outubro passado e temperaturas muito altas em janeiro deste ano, a safra de milho no Planalto Norte de Santa Catarina deve alcançar 279.200 toneladas no ano agrícola 23-24, com uma produtividade de 9.300 quilos por hectare. Essa estimativa é cerca de 3% menor do que a produção registrada na safra anterior. Esses dados foram divulgados no encerramento das atividades do primeiro giro da safra, um projeto pioneiro do Sicoob Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em parceria com a empresa Epagri de Santa Catarina, com a conclusão de levantamentos concluídos em Canoinhas. Em evento que reuniu mais de 400 pessoas, entre agricultores cooperados do Sicoob, lideranças do setor, técnicos e demais convidados. O presidente da empresa Epagri, Dirceu Leite, destacou a importância do projeto para o setor agropecuário catarinense. A Epagri, disse ele, tem um compromisso com os agricultores do estado e desenvolver esse projeto piloto demonstra o comprometimento com a qualidade do conhecimento repassado à sociedade catarinense. Ele também ressaltou a importância da parceria estabelecida com o Sicoob e o apoio das demais instituições e empresas envolvidas. 10 equipes visitaram nos 4 dias de campo 59 áreas com 1.100 hectares, o que representa 3,7% do total em 7 municípios do Planalto Norte catarinense. Plantio de milho na região ocupa uma área de 29,9 mil hectares. Os objetivos do giro da safra foram avaliar, monitorar e testar metodologias de aferição da produtividade e da plantabilidade das lavouras por meio da coleta de dados de amostras no período pré-colheita. Conforme o extensionista da Epagri em Canoinhas, responsável pela área de grãos no Planalto Norte catarinense, Donato Neuenberg, além dessas informações também foi possível levantar dados preliminares sobre ervas daninhas, doenças e pragas com maior incidência nas lavouras. O diretor de negócio do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Olavo Lazzarotto, disse que este é um projeto piloto que deverá se estender no próximo ano para todo o estado de Santa Catarina. Ele destacou também a excelente parceria com a EPAGRE e todas as instituições envolvidas no projeto. Para o gerente de agronegócio do Sicoob Central Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Rodinei Munareto, a importância dessa ação com os cooperados é estar cada vez mais próximo de cada um deles, participando do dia a dia para buscar juntos as melhores soluções de negócios. E com as estatísticas em mãos, será possível auxiliá-los na construção das melhores opções de investimentos, complementou. Presidente do Sicoob Credinorte, Vigberto Hable, disse que o Sicoob se importa com as pessoas e com a comunidade. Acreditamos que projetos como este, com dados reais, fazem com que o produtor rural tenha mais assertividade na tomada de decisão das atividades da sua propriedade. Segundo o presidente do Sicoob Cred Canoinhas, Francisco Greselli, esse projeto permite à nossa cooperativa fornecer mais informações, conhecimento e apoio ao produtor rural, valorizando assim o trabalho de cada um deles e construindo melhores perspectivas, além, claro, de estreitar laços com os cooperados. O analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola EPAGRE-SEPA, Haroldo Tavares Elias, esclareceu que as metodologias testadas a campo devem colaborar para o aperfeiçoamento ainda maior da assertividade dos dados fornecidos à sociedade catarinense pela instituição. A intenção é combinar metodologias subjetivas, como as consultas a informantes-chave, com metodologias objetivas, como a coleta de amostras e aferimento da produtividade por meio da contagem de espigas e grãos a partir de um estudo estatístico, explicou. No giro de safras no Planalto Norte catarinense, foram colhidas, debulhadas e analisadas 1.570 espigas de milho. Envolveram-se diretamente nos trabalhos do projeto Giro da Safra cerca de 70 profissionais da EPAGRE-SEPA, do Centro de Treinamento da Estação Experimental e da Gerência Regional da EPAGRE de Canoinhas, do Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Centro Cooperativo Sicoob e do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Canoinhas. Também houve apoio da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, FECOAGRO, e da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Planalto Norte, a CEAPLAN. O diretor de negócios do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Olavo Lazzarotto, disse que o projeto é inédito em todo o Sicoob Nacional e que o pioneirismo da Central Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em parceria com a EPAGRE, deve inspirar outras centrais da instituição em ações semelhantes, porque o objetivo é desenvolver as comunidades e dar o máximo de apoio aos produtores rurais. O Sicoob tem procurado estar sempre ao lado de quem produz, sendo hoje a segunda instituição financeira que mais libera crédito aos agricultores. Foram 37 bilhões de reais na última safra e queremos chegar a mais de 50 bilhões de reais na safra atual. Este ano, o país registra o 40º aniversário de existência do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, organização informal, que tem como principal objetivo invadir terras, ao invés de reivindicar reforma agrária de forma legal. A deputada federal Daniela Rainer, de Santa Catarina, aproveitou a comemoração para protestar contra esse método adotado pelo MST, que tem tido apoio do atual governo federal. Ela deu entrada na Câmara dos Deputados com o projeto de lei que cria legislação mais dura nas penalidades de quem invade terras privadas, sem amparo legal. Daniela explica agora aqui no nosso informativo agropecuário como vai funcionar a lei.
Há 40 anos o MST tem tocado horror nas propriedades brasileiras. E atualmente a pena para esse crime, que é esbulho possessório, é a detenção de 1 a 6 meses e multa. Eu fiz um projeto de lei onde a pena passa a ser de reclusão de 2 anos a 4 anos e prevê também uma qualificadora da pena para os casos em que o esbulho possessório, ou seja, a invasão de terra, é cometida por grupos com caráter político e ideológico, como o MST, por exemplo. Nesses casos, a pena passa a ser de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Não podemos admitir que a propriedade brasileira seja achincalhada, que os nossos produtores rurais sejam achincalhados e que o governo continue apoiando e incitando o crime de esbulho possessório e muito menos aplaudir o que estão fazendo na Câmara de Deputados, que é uma moção de apoio ao crime e a insegurança jurídica nesse país.
Essa foi a deputada federal Daniela Rainer. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar. Aguardem. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
Produtores e trabalhadores rurais catarinenses terão 423 oportunidades para aprimorar conhecimento no mês de março. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina, Senar, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, e os sindicatos rurais de todo o Estado, estão com inscrições abertas para os cursos gratuitos do Programa de Formação Profissional Rural e da Promoção Social. A programação do mês contempla todas as regiões de Santa Catarina. O presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, ressaltou que um dos objetivos do Senar Santa Catarina é manter o produtor rural preparado para as tendências de mercado e, por isso, a entidade investe fortemente em educação e em formação profissional, com várias ações para as mais diversas áreas do setor produtivo. A formação profissional rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura, atividades de apoio agro-silvio e pastoril e relativas à prestação de serviços, pecuária e também silvicultura. A promoção social, são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, além de artesanato. Os cursos da formação profissional rural e da promoção social atendem às demandas levantadas pelos sindicatos rurais, cooperativas e parceiros do setor e visam fortalecer as atividades do campo, gerar renda e qualidade de vida, destacou o superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanlucchi. A lista completa de treinamentos, bem como informações de datas e municípios, pode ser conferida no site sistemafaesc.com.br. As inscrições podem ser feitas no sindicato rural da sua região. A primeira turma do curso técnico em zootecnia da Rede Etec Brasil, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina, Senar, em parceria com o Sindicato de Campos Novos, Colograu, no Clube Anos Dourados. Solenidade marcada por emoção, reconhecimentos e alegria, reuniu autoridades, professores, parceiros e familiares dos recém-formados. O ato foi conduzido pelo vice-presidente executivo da FAESC, Clemerson Argentão Pedroso, teve como anfitrião o presidente do Sindicato Rural de Campos Novos, Luiz Sérgio Gris Filho, e também estiveram presentes o prefeito municipal, Marcos Gilmar Pereira, o supervisor regional do Senar Santa Catarina, Jean Palavro, o presidente da Câmara de Vereadores de Campos Novos, Cláudio Mir da Silva, entre outras lideranças. Em seu nome, e em nome do presidente do Sistema FAESC Senar e vice-presidente de Finanças da CNA, José Zeferino Pedroso, o vice-presidente executivo da FAESC destacou a satisfação em formar a primeira turma do curso técnico em zootecnia em uma região com grande representatividade na área. Também reforçou o quanto os cursos dos 17 polos catarinenses são importantes para a profissionalização e o desenvolvimento nos mais variados segmentos do agronegócio, além de reconhecer a importância da parceria com o Sindicato Rural de Campos Novos. O dirigente reforçou ainda o convite para que os recém-formados ingressem em um dos cursos da Faculdade CNA, que atua com educação à distância com 4 cursos: gestão em agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais. O curso técnico em zootecnia conta com metodologia focada no desenvolvimento das competências profissionais referentes à produção pecuária e ao processamento de alimentos de origem animal. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem!
Inovação. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Ferti Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Ferti Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro.
As notícias do mercado agropecuário.
A Serra Catarinense, maior produtora de maçã do estado e do Brasil, viu sua área cultivada com a fruta crescer 16,3% entre 2020 e 2023, passando de 12.060 hectares para 14.026 hectares. A região abrange os municípios de Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Painel, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici e Urupema, que representam 88% da área cultivada com maçã do estado. Dados foram obtidos por profissionais da Epagre, sediado em Florianópolis e em São Joaquim, que vem acompanhando a evolução dos pomares de maçã em Santa Catarina nos últimos 3 anos, utilizando imagens de satélite de alta resolução e técnicas de sensoriamento remoto. Tais dados são aferidos a campo pelos extensionistas da Gerência Regional da Epagre em São Joaquim, sempre que necessário, o que lhes confere ainda mais precisão. De acordo com o levantamento, Urubici foi o município que mais expandiu seus pomares de maçã no período observado, com uma taxa de crescimento de 31,6 ou 200 hectares. Urupema e Bom Jardim da Serra também apresentaram um crescimento expressivo de 26,2% e 23%, respectivamente. Ainda segundo o estudo, São Joaquim cultivava cerca de 8.692 hectares de maçã em 2020, área que chegou a 10.023 hectares em 2023, um crescimento de 1.331 hectares, ou seja, 15,3%. Com esse levantamento, conclui-se que São Joaquim representa 63% de toda a área cultivada em Santa Catarina e 30% da área cultivada no Brasil. Utilizando as imagens de satélite, pesquisadores da Epagre conseguiram identificar a área da cultura que está coberta com telas antigranizo. O acompanhamento constatou que cerca de 2.335 hectares da região de estudo apresentam pomares cobertos por telados, o que representa 17% da área plantada. Estes números demonstram que cerca de 82 mil toneladas de maçã estão protegidas de intempéries climáticas, resultando não só em maior segurança de produção, mas também em menores riscos financeiros para o produtor. Segundo dados da Epagre-Sepa, Santa Catarina conta com 15.779 hectares cultivados com maçã na safra 23-24, o que representa aproximadamente 47% da área plantada no Brasil, e que é em torno de 33.311 hectares, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Apesar de ter área plantada menor do que o Rio Grande do Sul, 15.983 hectares, segundo o IBGE, Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçã. A diferença está na produtividade. O estado catarinense produz, em média, 35 mil quilos por hectare de maçã historicamente, o que resulta numa produção média anual de 572.372 toneladas. Já o Rio Grande do Sul produz em média a cada ano 435.312 toneladas, devido à menor produtividade média, que fica em torno de 27.236 quilos por hectare anuais. E na sequência, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Os dias de campo das cooperativas catarinenses estão na reta final neste ano de 2024. Já foram realizados em Lacerdópolis, Jacinto Machado, Pinhalzinho, Concórdia, Campos Novos e no final de semana em Barracão, no Rio Grande do Sul, com a promoção da COCAM. E o último da série será de 13 a 15 de março em Videira, organizado pela Cooperview. Cada uma dessas promoções com suas características próprias, voltado ao tipo de público da região das cooperativas promotoras, sendo considerados os maiores do gênero. O certo é que todos cresceram, comparados com os anos anteriores. Ampliaram suas áreas de exposição e, consequentemente, maior número de participantes. E as demonstrações de novas tecnologias estiveram presentes em todos, oportunizando mais conhecimento aos agricultores de todos os portes. Aliado à possibilidade de demonstrações práticas de novos produtos, equipamentos e serviços, os dias de campo também têm sido o fórum para lideranças do cooperativismo e do agronegócio expressarem suas indignações por falta de solução de problemas que o setor enfrenta há muitos anos e que vem sendo ignorado por parte das autoridades responsáveis. O agro tem sido referência positiva em nossa economia, embora nem sempre reconhecido por setores governamentais. Mas mesmo assim tem sobrevivido, apesar das políticas contrárias ou ignoradas. Um dos problemas que vem sendo reclamado há vários anos e que voltou a ser referido no Tecnoeste em Concórdia e que com certeza afeta todas as regiões de Santa Catarina, diz respeito ao enquadramento dos pequenos agricultores nos recursos do PRONAF. O sistema atual somente qualifica os agricultores como PRONAFianos pelo valor do seu faturamento. Não está sendo considerado que em pequenas áreas a agricultura diversificada, como é o caso do nosso estado, atinge com facilidade o faturamento máximo de R$500 mil anuais. Até porque os valores dos produtos, quer nas compras de insumos ou venda da produção, estão altamente inflacionados e eleva o faturamento, e classificar o agricultor pelo seu faturamento, ignorando as áreas de terras que possuem, tem sido injusto. Por faturarem mais de R$500 mil por ano, não deixam de ser pequenos agricultores. Excluindo os agricultores do PRONAF nessa situação, tira a oportunidade de eles crescerem na atividade. As consequências são de, por serem mais eficientes na diversificação no campo, são penalizados. Não apenas são discriminados na obtenção dos financiamentos com juros compatíveis com a atividade, mas também acabam sendo excluídos de muitos programas oficiais que, em tese, são destinados a pequenos agricultores que têm um faturamento menor de R$500 mil por ano. O programa Terra Boa, por exemplo, do governo do estado, acaba excluindo muitos agricultores por falta de enquadramento, mesmo sendo pequenos agricultores e que precisam de incentivo para continuar produzindo. Portanto, há necessidade urgente de ser revisto esse critério de enquadramento no PRONAF. Ou se considera o agricultor pela área de terra que possui, ou se amplia o teto máximo de faturamento. Trata-se de uma medida que cabe ao governo federal. Portanto, nossos líderes políticos precisam sensibilizar as autoridades competentes sobre este problema. Os dias de campo também têm servido para alertar o que o campo enfrenta, sendo mais um instrumento para viabilizar as nossas pequenas propriedades. Pense nisso.
Você acompanhou o programa informativo Agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.